Gaúcho Beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um 3 em 1, para que a gente possa analisar a fundo os principais fatos e notícias políticas desta terça-feira. Hoje, dia 6 de abril de 2021, nós seguiremos com vocês ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde. Junto comigo estão os nossos três comentaristas que fazem este programa acontecer. Rodrigo Constantino, boa tarde, Consta. Marcos Souza está na área. E Amanda Klein comigo aqui na Panflix em São Paulo. Vamos aos destaques de hoje. O programa promete, hein, gente? Vamos nessa. De olho em 2022, Ciro Gomes pede que Lula dê passo para trás e cita exemplo de Cristina Kirchner, que aceitou disputar a eleição como vice-presidente na Argentina. Estado de São Paulo bate novo recorde e registra 1.389 mortes por Covid-19 em um dia. O 3 em 1 também destaca que o novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, defende diplomacia para conseguir vacinas para o Brasil. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente conta muito aqui com a sua participação no programa, respondendo à pergunta do dia. Você acha que o Lula toparia ser vice do Ciro Gomes, hein? Envie seu vídeo no horizontal pra gente de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, para esse número que eu vou dizer agora. 119-3117-0620. Repetindo aqui para você participar, 119-3117-0620. Essa mesma pergunta, gente, tá no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe conosco do programa também por lá. E você que está por aí no Twitter, a gente nunca esquece de vocês, a tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 desta terça-feira está no ar.
3 em 1.
Um. Vamos nessa então, gente, porque o ex-ministro Ciro Gomes afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve dar um passo para trás e ter generosidade na disputa presidencial de 2022. Para Ciro Gomes, o petista deve se espelhar em Cristina Kirchner, que em 2019 concorreu como vice-presidente da Argentina na chapa vencedora liderada por Alberto Fernandes. Abro aspas para o ex-ministro. A gente devia pedir generosidade a quem já teve oportunidade, como Lula, que é um grande líder da história brasileira. Mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse e que não imitasse o exemplo desastrado do Maduro na Venezuela, ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia. Fecho aspas para o Ciro Gomes. A declaração do pedetista foi dada durante um evento organizado pela Central dos Sindicatos Brasileiros nesta segunda-feira sobre a proposta de reforma administrativa em discussão no Congresso Nacional. Vamos discutir então com os nossos três aqui o que, que eles acham sobre essa chapa Ciro Lula 2022. É possível, Marcos Souza?
Não é, Paulo, de jeito nenhum. Essa é uma conversa de irmãos desentendidos. Sabe aquela coisa de irmão que briga, dali um pouco já tá junto de novo? O Ciro já disputou contra o Lula em 2002. Ele dizia naquela época, inclusive, que votar no Lula era uma aventura. O Ciro chegou a falar nessa época que quem quisesse botar fogo no Brasil era para votar no Lula. O pessoal deve lembrar dessa frase aí. Pois é, o Ciro Gomes disse ela. Meses depois de ele cunhar essa frase, ele estava lá com o Lula, foi o seu ministro, inclusive, ministro da Integração Nacional. Então, essas brigas aí é só para inglês ver. Ciro e Lula são farinha do mesmo saco. A estrela vermelha, que é o símbolo do PT, tem o mesmo significado da rosa vermelha do brasão do PDT, que é o socialismo. Eles são irmãos de causa. Agora, a discussão aí é de ego, apenas de ego. Como o irmão caçula que está pedindo para o mais velho para deixar ele brilhar um pouquinho. E chama a atenção que o que o Ciro ainda usa como trunfo a questão dos casos de corrupção no PT, que isso atrapalharia o PT em uma disputa eleitoral. Pois bem, se o Ciro sabe que tem tanto caso de corrupção no PT, o que ele fez parte desses governos, hein? Ele deve entender muito de cadeira, né? Porque ele estava ali dentro dos governos petistas, né? Sempre mamando na teta do governo do PT, e agora fala que ele não tem nada a ver com isso. Claro que tem, estava ali junto. Agora, por que, que não tem jeito de sair essa aliança? Porque o PT sempre foi e sempre será hegemonista. A essência do partido é que ele tem a solução para tudo. O PT não faz autocrítica, o PT só faz alianças quando ele está na cabeça. É só ver como a bancada deles na Câmara atua. Sempre trazendo a reboque os outros partidos menores, a satélite, né? Nunca outros partidos de esquerda têm protagonismo. Sempre o PT está na cabeça. E o Ciro faz essa menção à Cristina Kirchner porque ele quer apoio da esquerda latino-americana, da esquerda sul-americana, para a causa dele. Ele quer pegar um projeto que deu certo da esquerda, que é a Kirchner como vice lá na Argentina, e quer falar que isso pode ocorrer no Brasil. Então, o que ele tenta é trazer o Foro de São Paulo para perto dele para tentar uma chance. Mas o Lula é candidato, candidatíssimo, o Lula é o dono do PT e ele vai fazer aliança conforme for boa para ele. Ele sai como candidato e quem quiser que venha junto. Será assim.
Muito bem, Marcos Souza. Amanda Klein, eu quero saber de você se dá para a gente fazer esse paralelo que o Ciro Gomes fez com a política na Argentina. São casos semelhantes?
Eu acho que não, eu concordo com o que o Mark disse, é uma miragem, eu acho que é uma declaração do Ciro Gomes mais para gerar um ruído político do que qualquer outra coisa. Ele sabe que uma chapa Lula, ou melhor, Ciro Lula, né? Ciro como cabeça de chapa é impossível. O próprio ex-presidente Lula já disse numa entrevista recente, antes de ter os direitos políticos reabilitados, quando o candidato do PT ainda era Fernando Haddad para 2022, que como maior partido do que o PDT e com mais votos do que o PDT, o PT tinha o direito de indicar o cabeça de chapa. E como descreveu o Mark, é uma relação de idas e vindas entre Ciro e Lula, né? O Ciro foi ministro da Integração Nacional do Lula no primeiro mandato, eles foram muito próximos. Depois Ciro passou a criticar o PT, principalmente durante o Petrolão e a Lava Jato. No segundo turno da eleição, com Fernando Haddad concorrendo contra Jair Bolsonaro, Ciro foi para Paris, não votou em Haddad, foi muito criticado pela esquerda. Depois, Ciro e Lula tiveram um encontro no final do ano passado, encontro que levou mais de um mês para ser arranjado, mas se reuniram na sede do Instituto Lula. Segundo informações de bastidores, o encontro durou uma tarde inteira, eles teriam selado as pazes, mas depois voltam as turras, voltam as críticas. Então a única coisa que eu acho que fica muito claro com essa declaração do Ciro, é que uma frente ampla, seja de esquerda ou seja de centro, por enquanto é só uma miragem, é muito mais uma fantasia. O cenário mais concreto que temos hoje é um cenário de polarização, com o ex-presidente Lula de um lado e o presidente Bolsonaro do outro, né? Agora, inclusive na semana passada, com aquele manifesto assinado por vários presidenciáveis de centro, o nome do Ciro Gomes estava lá, mas não foi feito nenhum convite para a assinatura do ex-presidente Lula ou mesmo do ex-candidato Fernando Haddad. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma pesquisa que foi divulgada ontem da XP e PESP, que deixa claro esse cenário polarizado, e pela primeira vez o petista Lula aparece numericamente à frente do presidente Bolsonaro, tanto nas simulações de primeiro como de segundo turno. Os dois estão tecnicamente empatados, mas o Lula está com 29% das intenções de voto e Bolsonaro com 28%, né? E no segundo turno, e o Ciro e o Sérgio Moro, por exemplo, aparecem num distante terceiro lugar com 9%, cerca de 9% das intenções de voto. E no segundo turno, Lula tem 42% contra 38% de Bolsonaro, ou seja, são cenários muito polarizados, muito concorridos, competitivos, e parece que o Ciro Gomes, por enquanto, não tem lugar de fala nessa competição.
Deixa eu tentar colocar um ingrediente aqui na nossa conversa. Vou perguntar para o nosso Constantino, porque me faz pensar, Consta, como é que ficam os outros presidenciáveis que assinaram a carta junto com o Ciro Gomes. Porque assinaram ali juntos, num grupo unido, incluindo o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes sinaliza para o Lula. Como é que fica a situação dos outros presidenciáveis que assinaram essa carta recente em prol da democracia?
Paulo, eles não podem alegar surpresa, né? Na verdade, eles talvez não tenham coragem só de assinar logo que defendem o Lula, né? O caso do Amoedo, do Partido Novo, por exemplo. Tucanos sempre, quando descem do muro, descem do lado esquerdo, de preferência no colo de um petista. Então não há nenhuma novidade nisso, né? Como o Mark disse, é briga dentro da extrema esquerda, são todos eles socialistas. O Ciro é muito oportunista, já trocou de partido mais do que eu troco de camisa, né? E essa é a realidade. Agora, pedir, apelar para a generosidade do Lula é uma piada. É óbvio que, na verdade, ninguém dentro da extrema esquerda espera a generosidade de ninguém. Todos eles sabem que só tem oportunista ali com um projeto de poder. Ninguém segue princípios e valores na extrema esquerda, né? No socialismo. Então, isso é uma tentativa de convencer o Lula de que a Argentina é um bom caminho, é o purgatório para o paraíso dos socialistas, que é a Venezuela, né? Então, o Ciro está tentando convencer o Lula, na verdade, de que ele não aparecer na chapa como liderança diminui a rejeição, né? Que foi o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, porque ela também estava mergulhada em problemas na justiça e contou também com apoios bastante supremos no seu país para poder se livrar da prisão, né? O Lula, quando estava preso, a família Ciro Gomes repetia que o Lula está preso, babaca, né? Agora o Lula não só está solto, como elegível, graças aos companheiros do Supremo. Então, o Ciro Gomes perdeu espaço, é desespero, né? Dessa vez os petistas estão certos ao apontar o que move Ciro Gomes a essa nova humilhação em praça pública. Quem nasceu para ser capacho do Lula, né, nunca vai ter uma luz própria, e é o caso do Ciro Gomes. É curioso, né? Pensar, e serve para refrescar a memória disso, né, o que quer essa esquerda radical, né? Qual é o exemplo que o Ciro Gomes menciona como um exemplo de sucesso? A Argentina. Aí eu pergunto, o que a Argentina tem de bom para oferecer, né? É o pior resultado da pandemia na região, é o pior resultado de longe da queda econômica, e caminha a passos largos rumo à Venezuela, que o mesmo Ciro Gomes agora dá um jeito de criticar um pouquinho, mas recentemente já disse, né, que a Venezuela tem uma democracia tanto quanto o Brasil e quanto os Estados Unidos. Não chegou ao ponto do Lula, que disse que há excesso de democracia no país do Maduro, mas elogiou, né, banalizou, normalizou uma situação que é uma calamidade humanitária por conta do socialismo que eles dois defendem, Lula e Ciro, junto do Foro de São Paulo, cujos partidos são membros, né? Então, tudo isso é muito lamentável. Eu só quero fechar com uma notinha extra, né, de que Sobral, onde a família Gomes manda muito, né, andou pedindo aí muitos remédios de hidroxicloroquina e ivermectina. Não sei se está tendo algum surto de parasitas, de piolhos lá ou não, mas alguém deveria averiguar.
Senti uma cutucada agora em Amanda Klein. Mas assim, uma coisa leve.
Eu leve, não tenho tranquilo. Parasita nem piolho. Essa história não é comigo não, né, Constantino?
Marcos Souza, você estava dando uma risada e eu queria saber por quê.
Não, eu queria pegar uma carona no que falou o Constantino sobre o Partido Novo, né? Muitos liberais aí que, quando podem, fazem confusão com a própria ideologia. Eu queria saber o que pensa o Amoedo agora, que assinou a carta com o Ciro Gomes, e agora vê o Ciro Gomes chamando o Lula para a chapa. Eu queria saber o que pensa o Partido Novo sobre o Lula, né? Que sempre foi muito crítico ao Lula, e, de repente, está se aliando aí com quem está próximo ao Lula. Então, é importante ver como as máscaras acabam caindo. O Partido Novo está em crise, inclusive, a direção do partido está em crise com a bancada que tem na Câmara. Pode ser que a parte da bancada saia do partido, inclusive. Então, as crises entre presidenciáveis, Paulo, estão no campo da esquerda, no campo da direita e também no campo do Partido Novo.
Muito bem. Constantino, quer falar mais algum ponto sobre esse tema?
Não, é sobre essa postura do Amoedo, lamentável, ela não vem de hoje, né? O problema, Mark, na minha opinião, é quando se abandona valores, princípios e segue apenas um projeto de poder. Então, esse anti-bolsonarismo fanático, histérico, né? O Amoedo acorda todo dia falando em impeachment, seria a solução para todos os problemas da humanidade, quase. Quer dizer, virou um demagogo do PSOL. Né? Na verdade, o tucano alaranjado mostra uma vez mais que o destino de todo tucano é cair no colo de um petista, como eu disse. Então não há muita novidade. Agora, dentro do partido tem muita gente séria ainda lutando para inclusive expurgar essa influência hoje nefasta do seu principal fundador e que colocou bastante dinheiro, né, no projeto, mas que está obviamente obcecado com algum tipo de pauta muito pessoal e que não tem nada a ver com o Brasil.
Agora, o Ciro Gomes pede generosidade ao Lula, mas eu tenho certeza que o Lula, no momento em que ele pede generosidade, lembra daquela viagem, Amanda Klein. Sabe aquela viagem para Paris em 2018 que Ciro Gomes fez? Aquilo ali deve estar muito forte no Lula, não deve não?
Foi o que eu mencionei no meu comentário, Paulo, mas eu acho que a política não se dá só em termos de coloração ideológica, isso acontece muito mais nas redes sociais. O Lula é um animal político, ele é extremamente pragmático e ele sabe quando se mover ao centro, e foi isso que ele indicou, sinalizou nos últimos discursos e entrevistas que ele tem dado, desde que teve seus direitos políticos reabilitados. Vamos ver se o Pleno do Supremo vai confirmar isso no próximo dia 14, né? Resta saber também se o presidente Bolsonaro vai ficar só com o eleitorado dele, de extrema-direita, ou se ele vai ser capaz de fazer essa inflexão ao centro. Eu acho que quando o Ciro propõe quando a gente faz a comparação com a Argentina, é muito mais no sentido do projeto liberal lá do Macri só ter durado um termo, um mandato. Ele não conseguiu se reeleger, né? Então seria essa comparação que o Ciro estabelece e propõe ao ex-presidente Lula. É claro que isso não vai acontecer, mas a gente vê o ex-presidente Lula muito pragmaticamente se movendo ao centro e fazendo, evocando lá aquele passado nostálgico em que você teve a ascensão de 40 milhões de brasileiros à classe média, em que você teve baixos índices de desemprego. É com isso que ele vai tentar jogar. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo.
Não vai falar que você está com saudade.
Não, eu só estou tentando fazer uma leitura política de como ele vai se movimentar. E é lógico que o calcanhar de Aquiles, obviamente, são todas as investigações e condenações por corrupção. É isso que vão tentar colar nele, carimbar nele. Mas ele vai também mover com essa coisa mais emocional, ele vai tentar trabalhar com essa parte mais emocional do brasileiro, essa nostalgia emotiva de dias melhores. Na década retrasada agora.
Fala, já. Constantino.
Não, vou pedir encarecidamente à Amanda que, quando ela for chamar o Lula de centro e o bolsonarismo de extrema-direita, para ela me avisar antes para eu reforçar a dose de Plasil aqui, porque não tem budismo que aguenta uma baboseira dessa, pelo amor de Deus.
Não, medita um pouquinho, Constantino, eu tenho certeza que você consegue. Medita um pouco,
vamos aprofundar nisso.
Amanda, e não é carimbar no Lula, o Lula é dele, né? A questão da corrupção é dele.
Extrema-esquerda. Por favor, repita comigo que o Partido dos Trabalhadores é um partido de extrema esquerda.
Não é, Constantino, não é.
Não, mas é um partido de centro, PT?
O PT no poder se comportou como um partido de centro-esquerda, Paulo, e fez alianças com todos os partidos de centro. Tanto que o mesmo centrão hoje que apoia o Bolsonaro foi o mesmo centrão que apoiou Dilma, depois que apoiou Lula, que apoiou Dilma e que apoiou Temer.
Ele fez um fisiologismo absoluto do centrão. Não existe ideal.
E o que a gente está vendo agora nas emendas parlamentares, se não é fisiologismo, gente? É a política como ela é.
O que eu estou dizendo é que o Lula iniciou esse processo.
O Lula é um político profissional e pragmático. Quando ele ganhou em 2002, ele fez a carta ao povo brasileiro e se moveu ao centro. O primeiro governo dele, ele manteve exatamente as mesmas diretrizes macroeconômicas do governo anterior de Fernando Henrique Cardoso, com Palocci no Ministério da Fazenda, com Henrique Meirelles no Banco Central. Então, não foi um governo irresponsável fiscalmente. Isso foi mudando no segundo mandato do Lula. Então, sejamos justos com a história.
Deixa eu ouvir o Constantino, que ele até tirou o óculos. Acho que ele não está passando muito.
É dureza. Essa narrativa criada pela esquerda
não é falaciosa
do começo ao fim. O Lula cometeu um estelionato eleitoral, como um terno Armani colocado pelo Duda Mendonça. O Palocci ali, no começo, né? Olha só, Amanda, deixa eu explicar uma coisa na história. Até os bolcheviques fizeram a nova política econômica em 1919 e 1920. A Revolução foi em 1917. Então, veja, mesmo comunistas, que têm só um projeto totalitário de poder, eles são pragmáticos quando tem que ser. E pragmáticos no sentido do Lula significa comprar o Congresso com Mensalão e Petrolão. O Brasil caminhava...
Ele nunca ganhou tanto dinheiro como no governo do PT. Isso não é um governo comunista, desculpe.
Quem disse que não ganha dinheiro em... Quem disse que não tem corrupto, empresário corrupto ganhando dinheiro na Venezuela até hoje? Que isso não tem... Isso não deixa de ser esquerda? Só na cabeça de gente que não estuda, Amanda. Pelo amor de Deus, é óbvio que o PT é um partido comunista. Ele pertence ao Foro de São Paulo, defende até hoje a Venezuela, a Argentina, que segue no mesmo caminho. Agora, não dá para depois da 129ª experiência fracassada falar que deturparam Marx.
Constantino, o Lula sempre foi e passou a ser, principalmente depois de presidente da República, um sindicalista pragmático. Isso até foi descrito numa entrevista, num artigo esse fim de semana, pelo Armínio Fraga, quando ele encontrou o Lula numa transição que ele considerou, que ele descreveu como extremamente pacífica, produtiva e proveitosa. Então, assim, é lógico que o PT é um partido de esquerda. A única coisa que eu estou falando é que o Lula, a partir do momento que ele chegou perto do poder e foi eleito, ele fez uma movimentação, uma inflexão em relação ao centro.
Bolsonaro é extrema-direita. O PT é de esquerda. E o Bolsonaro é de extrema-direita. É isso que você está dizendo?
Eu acho que alguém que defende ditadura, golpe militar, AI-5 e armamento é extrema-direita. No meu vocabulário político, é extrema-direita.
Qual o exemplo de extrema-esquerda?
Você tem partidos mais à esquerda do que o PT.
Vamos tentar exemplificar isso. Extrema-esquerda.
Gente, a gente vai se perder aqui nessa discussão. Você tem partidos mais à esquerda do que...
Não, mas a discussão é importante, Amanda.
Tudo bem, é lógico.
Vamos lá, vamos voltar. Peraí, rapazes,
Cuba,
só um minuto, deixa eu tentar entender da Amanda aqui o que é extrema esquerda.
Você tem partidos mais à esquerda do que o PT, que surgiram, inclusive, são uma costela do PT, como o PSOL, por exemplo, como o PCdoB. A única coisa que eu estou querendo dizer é que o PT fez uma inflexão, fez um movimento em rumo ao centro quando assumiu o poder, quando foi eleito. E depois ele fez uma inflexão mais à esquerda quando a Dilma sofreu um impeachment e quando veio toda a Lava Jato e com as condenações do Lula. E agora, a única coisa que eu estou querendo dizer é que nesses movimentos pendulares, o que tem sido sinalizado pelos discursos e entrevistas do Lula é que, novamente, ele vai fazer esse movimento rumo ao centro. É só
vai
isso.
Vai tentar fazer uma
isso
aliança.
É pragmatismo político. Eu estou dizendo que a gente tem que... enxergar além das colorações ideológicas, simplesmente carimbar ou rotular alguém como tal, para a gente entender o discurso e as movimentações dentro do campo político que esses diversos personagens fazem.
Perfeito. Marcos Souza, eu quero te ouvir para a gente fechar esse assunto.
Não, vamos lá. O PT defende o socialismo. Amanda, socialismo prega uma ditadura, é a ditadura do proletariado. Então, se você tem aí como bússola, quem defende ditadura está no extremo, o PT está no extremo, está lá no estatuto deles, artigo 1º do estatuto do PT está construir o socialismo. Então é isso, o Lula é uma figura do partido, ele foi construído como um homem de massas pela esquerda, cabeça do Zé Dirceu, a própria história mostra isso, E ele está ali para fazer o serviço do socialismo.
O Marco, o PT ficou 16 anos no poder, quase 16.
Ele flertou com o Centrão, Amanda, para implementar o projeto que ele queria. Tanto é verdade que os próprios petistas, escondidinhos, eles admitem o seguinte: não, teve alguns casos de corrupção, mas era para se reeleger, era para se manter no poder, era para pagar conta de campanha. Então eles implementam um projeto nefasto de corrupção para se perpetuar no poder e levar a cabo o seu projeto de esquerda de dominação socialista do Brasil. O PT é isso.
Vai lá, Constantino.
Não, só para fechar, então, vamos concordar com a Amanda em uma coisa. Vamos parar de ideologizar o Lula, né, e chamá-lo do que ele é mesmo. Um corrupto safado e ponto final. Não vamos normalizar alguém como o Lula.
Muito bem, são 5 horas e 24 minutos, o clima está quente aqui no 3 em 1, mas não vai esfriar não. A gente só vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, mas antes, o Brasil não pode mais esperar a campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui do Brasil. Acompanhe agora o depoimento de Márcio Ramos, ele que é o presidente do Instituto de Formação de Líderes.
O Brasil não pode mais esperar.
Todos os brasileiros entenderam a importância da reforma da Previdência. Entendemos o quão importante que ela era e é para a saúde econômica do país. Infelizmente, o que economizaríamos em 10 anos com a reforma, 1,3 trilhões de reais, gastamos em um ano de pandemia que tem impactado o Brasil e o mundo. Diante disso e de outros motivos, a reforma administrativa e a reforma tributária são ainda mais importantes. A reforma administrativa ajuda a conter os gastos públicos, diminuir diretamente e indiretamente a dívida pública e equiparar os benefícios dos servidores públicos à iniciativa privada. A reforma tributária nos ajuda a simplificar esse alcabouço que existe no Brasil. Infelizmente, gastamos em torno de 1.500 horas por ano pagando impostos, enquanto outros países como os Estados Unidos e a Alemanha gastam entre 200 e 300 horas. Precisamos urgentemente priorizar, apoiar e passar essas reformas.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito boa tarde. Nós lembramos que o rodízio municipal de veículos continua na cidade de São Paulo, mas com uma mudança substancial em relação ao horário, já há 2 semanas, mas para você que ainda não tomou conhecimento, nós tivemos aí uma super semana com o feriado, o recesso sanitário, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, com antecipação de 5 datas na semana passada. E para desincentivar aí justamente a movimentação no período noturno, o rodízio está valendo das 8 da noite até as 5 da manhã. Então hoje, estamos na terça-feira, não podem circular os veículos com placas de final 3 e 4 a partir das 8 da noite até as 5 da manhã já da quarta-feira. Então essa informação é importante. Em relação às estradas, claro que hoje um tempo mais chuvoso aqui na cidade de São Paulo, a chuva que começa agora, mas ainda assim o mapa de lentidão da CT não aponta grandes problemas, grandes transtornos ao motorista. A movimentação ainda muito abaixo ainda daquela verificada no período pré-pandemia. Nesse momento, ali na região da Rebouças, Eusébio Matoso, essa região concentra aí o maior ponto de lentidão agora, de acordo com o mapa de lentidão da CT. Rebouças, Eusébio Matoso, no sentido centro-bairro, Antônio Sabino, até a região ali do desemboque do túnel, são 650 metros. O próprio túnel Fernando Vieira de Melo também ali no sentido centro-bairro e Avenida do Estado agora, Ipiranga Santana, do Pari ali até o viaduto Diário Popular. Esse é o registro que a CT faz nesse horário em relação aí à lentidão. Vamos conferir a movimentação nas estradas, né? Justamente a Castelo Branco e as demais rodovias. O sistema, nós lembramos ainda que não há operação descida 7x3 e a subida, evidentemente, da mesma forma em razão aí desse período mais restritivo da fase vermelha e também a fase emergencial em São Paulo. O sistema Anchieta Imigrantes, a movimentação segue sem problemas agora e nós podemos também informar agora para o motorista na região ali da rodovia, vamos conferir a movimentação nas rodovias federais, a Red Bittencourt agora. O fluxo foi normalizado em ambos os sentidos, em razão no trecho de concessão e, portanto, agora não há problemas então no caminho São Paulo-Paraná. Vamos conferir a Fernão Dias, que é o caminho principal, São Paulo-Minas Gerais, quilômetro 726, ali Carmo da Cachoeira, no sentido São Paulo, a pista foi liberada para o fluxo agora já na região de Minas. Portanto, então, essa é a informação. Vamos conferir também a movimentação na Castelo Branco. A movimentação segue agora para o motorista bastante carregada, mas sem pontos de congestionamento. Já já voltamos.
3 em 1.
Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 29 minutos da tarde desta terça-feira. Seguindo aqui a nossa pauta, gente, olha só, o estado de São Paulo, infelizmente, bateu um novo recorde de mortes por Covid-19 nesta terça-feira, ao registrar 1.389 óbitos em apenas 24 horas. Com isso, subiu para 78.554 o número de mortes em decorrência da doença no estado. O maior registro havia sido na última terça, com 1.209 mortes. Vale destacar que a terça-feira é um dia em que os números costumam ser mais altos devido à defasagem nas notificações nos finais de semana. Também foram registrados mais 22.794 novos casos de Covid-19 no estado no último dia. Ao todo, São Paulo já confirmou 2.554.841 diagnósticos da doença. O estado apresentou queda de 4,9% nas internações por Covid. No momento, São Paulo tem 29.510 pessoas internadas pela doença. No dia 2 de abril, o total era de 30.976. No dia 26 de março, o governador João Dória decidiu prorrogar a fase emergencial no estado até 11 de abril, na tentativa de conter o avanço do coronavírus. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas decidiu antecipar feriados e articulou um recesso que durou 10 dias. No entanto, como destacamos aqui ontem, inclusive no programa, a medida teve pouco efeito no índice de isolamento social, que ficou em 44,7% em média durante a Páscoa. Vale também, vou pedir para a nossa produção aqui, em busca das pessoas que foram curadas pela Covid-19, afinal de contas a gente também tem que falar de coisas boas, não apenas dos infectados, dos mortos. Vou começar por você essa, Constantino. Como é que você vê aí a situação do estado de São Paulo na pandemia e principalmente com as medidas de isolamento que estão sendo aplicadas hoje?
Paulo, é uma notícia muito ruim, né? Muito triste isso, né? Essa quantidade enorme de óbitos. E eu não acho que isso deveria ser tão politizado como vem sendo, né? O governador, sem dúvida, não tem lugar de fala para posar de o homem da ciência, humanitário e tudo mais, né? Evidentemente, não está funcionando muito bem a gestão dele. Agora, eu não acho que seja só culpa dele. Assim como não é culpa do Bolsonaro a situação do Brasil, porque vários outros países, principalmente no Sul, né, vivem situações semelhantes. Hoje mesmo tem notícia de que o Uruguai já assumiu a liderança de contágio. A Argentina, como eu mencionei antes, vive um caos, né? Então, outra coisa que eu acho importante trazer para a reflexão sempre que a gente fala de Covid, de pandemia, é a pandemia da fome. Hoje tem uma reportagem muito boa na Gazeta do Povo sobre isso, mostrando o drama de famílias que estão desesperadas, né? Estão realmente numa situação caótica. Então, temos que olhar toda a dimensão da coisa sem busca de bodes expiatórios e de balas de prata, de salvadores da pátria, né? Então, isso não existe. Eu quero trazer também a reflexão, porque a imprensa brasileira, de forma geral, caiu muito nessa politização e numa narrativa binária que demoniza o presidente e que se cala diante de outros exemplos, porque não interessa a essa narrativa, né? Eu quero trazer o exemplo do Texas. Hoje mesmo o Dr. Fauci, que é o Mandetta americano, estava um tanto perplexo para responder sobre o que se passa no Texas, porque já tem mais de um mês que eles abriram tudo, inclusive o estádio de beisebol reabriu lotado com 40 mil pessoas, né, e muitos sem máscara, até não é mais obrigatório no estado, o uso no estádio parece que era, mas muitos não respeitaram. E o Texas está todo aberto e caindo, continua caindo, e bastante o número de mortes. Aí vão falar, vacina? Não, exatamente. 16% só de população vacinada, e que é menos, inclusive, do que Califórnia, Nova York, que está ali perto de 20. Né? O Chile vacinou quase um terço da população e está com uma situação muito ruim. Então, é preciso ser um pouco mais humilde em relação a essa pandemia, a esse vírus novo ainda, a essas variantes desconhecidas, né? E deixar a política um pouquinho de lado nessa hora. Eu sei que é difícil executar isso, né? Porque tem muitos aí obcecados em demonizar o Bolsonaro, que seria genocida, essas baboseiras todas, né? Se fosse o Bolsonaro governando São Paulo, aí iam dizer que ele é genocida por causa desse péssimo resultado em São Paulo. Então, eu não estou preocupado com essa politização, estou preocupado com as vidas, com a dimensão completa, com a economia. A vacina tem mais notícias, né? Parece que na Europa já constataram que a AstraZeneca foi mesmo a responsável pelos casos de trombose. Tudo isso é muito preocupante. Agora, o que eu sei, Paulo, é que para quem só tem um martelo, tudo parece prego. Né? Insanidade, dizia Einstein, é repetir exatamente as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A receita que algumas autoridades estão usando não está se mostrando eficaz.
Olha só, o nosso Vitinho, produtor do programa, foi extremamente ágil, já conseguiu aqui os dados que eu pedi em relação aos recuperados. Olha só, entre o total de infectados aqui no estado, 2.184.195 já estão recuperados, incluindo 257.178 pessoas que estiveram internadas e receberam altas hospitalares. Os números são oficiais do governo do estado de São Paulo. Amanda Klein, é o seguinte, o que o governo do estado está fazendo de errado se esse número de mortes está crescendo tanto?
Porque na verdade não é o número de mortes que tem que ser usado como parâmetro, como critério para ver o efeito, o resultado das medidas restritivas. É o que eu sempre repito aqui, né? Primeiro a gente precisa partir de duas premissas. Esse número altíssimo de mais de 1.300 mortes, recorde, é grave sob qualquer prisma ou perspectiva que se olhe. Obviamente a situação no estado de São Paulo e no resto do Brasil, em grande parte do país, é muito, muito grave. Mas a gente tem que entender que esses números computados hoje de terça, eles englobam também alguns números do fim de semana, porque tem menos gente computando, então você tem esse atraso, é natural que na terça e quarta você tenha números mais altos. E a segunda coisa a se entender é que o número de mortes ele é quase que um número de retrovisor. É mais ou menos como se fosse o PIB para a economia. Então, ele reflete o que aconteceu há cerca de 24 dias, né, há um mês. Por quê? Porque essas pessoas têm o ciclo do vírus e essas pessoas ficam internadas mais ou menos de 20 a 30 dias na UTI. Então, isso reflete o que aconteceu há um mês, pouco antes das medidas restritivas. Então, o que você precisa acompanhar? O número de médias da média móvel de mortes, e esse também é grave, subiu 15,5% de uma semana para outra, da semana passada para essa. Segundo o Centro de Contingência de São Paulo, alguns técnicos que eu conversei hoje, eles disseram que se nós atingimos o pico de internações alguns dias, isso quer dizer que a gente vai atingir o pico de mortes mais ou menos daqui a duas semanas. Então a gente ainda vai ver esse número de mortes aumentar. Qual é a parte um pouco melhor, né? Porque não é boa, mas é um pouco melhor. Os casos caíram 2,4% da semana passada para cá, e as internações 5,4%. Então a gente conseguiu estabilizar em mais ou menos 13 mil pessoas internadas, o que ainda é muito grave, porque na comparação com julho do ano passado, que foi o pico da primeira onda, é mais que o dobro, né? Naquela altura do campeonato tinham 6.250 internados, ou seja, é grave de qualquer lado que se olhe, mas o lockdown é a única forma de diminuir um pouco essa transmissão comunitária. Nenhuma autoridade, nenhum país do mundo, aqui na Europa, nos Estados Unidos, ninguém dá conta de abrir leitos na velocidade suficiente para atender esses novos doentes. Então, o que é preciso fazer? Reduzir o contato, implementar medidas restritivas de distanciamento social para que você freie a transmissão comunitária do vírus.
Marcos Souza, qual a sua opinião?
Olha só, números tristes, sem dúvida nenhuma, que mostram que a politização da pandemia só causou mais dor e sofrimento. Eu quero lembrar aqui que a gestão da pandemia em São Paulo é tocada em grande parte pelo João Gabardo, que é o controlador lá, o chefe do centro de contingência. Quem é o João Gabardo? O João Gabardo é homem do Mandetta, ele era o secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão Mandetta, então quem tem alguma curiosidade de como seria o Mandetta no Ministério da Saúde, pode ter um indício aí na gestão Gabardo do centro de contingência. Então é importante pontuar isso para mostrar o quê? Para mostrar que o problema é real, obviamente, tem gente morrendo, gente ficando doente, e que não adianta procurar esse ou aquele culpado, nem o Bolsonaro é genocida, e muito menos o Gabardo, ou o Dória, ou qualquer coisa que o valha. que eu quero dizer aqui é o seguinte: não adianta fazer gestão marqueteira de pai da vacina, de pai da ciência, porque os fatos se impõem. O que precisamos agora é ter a união. O Dória, por exemplo, não quer fazer parte do Comitê Nacional que está discutindo a pandemia no país. Ele se recusou a fazer parte disso. Talvez falte um pouco mais de humildade para reconhecer e até aprender com outros estados, com outras cidades, por que não, o que fazer. Infelizmente, o fecha tudo, que é a única política adotada pelo governo de São Paulo, não funcionou. Amanda tentou passar um pano ali no Dória, tentou fazer uma confusão com os números, mas vamos lá. A verdade, Amanda, é que São Paulo está fechado há mais de um mês, há quase um mês, nas medidas mais restritivas. E os números, por exemplo, de ocupação de UTIs já teriam que ter caído pela lógica da janela do vírus, que é de 2 a 3 semanas. 2 semanas a Covid normal e 3 semanas a nova cepa, é o que falam os infectologistas. Então nós já estamos com 3 semanas de medidas muito restritivas em São Paulo e não cedeu à ocupação de UTIs, estamos acima dos 90%. Então a medida não foi eficaz, não pelo menos o que se esperava. Esse número recorde de mortes veio logo após o tal feriadão estendido, que foi muito criticado, inclusive, pelos próprios prefeitos do litoral paulista. Então, ou seja, parece que faltou uma coordenação estadual de convencer o Bruno Covas, que é do partido do governador, a não fazer o feriadão da forma que foi feito. Então, falta gestão, falta conversa, falta ali a unidade e centralidade de ação. É isso que talvez esteja faltando em São Paulo. Para terminar, a gente não pode cair em extremos, né? A Amanda acabou de falar aí de novo, porque o lockdown é o único caminho. São Paulo mostra, Amanda, que infelizmente não é. Eu até queria que fosse, porque se a gente salvar uma vida, se quer que seja, já está valendo. Mas o lockdown está sendo implementado em São Paulo da forma que está sendo implementado e nós não temos os resultados esperados. Vale lembrar aqui que, recentemente, o prefeito de Chapecó, no interior de Santa Catarina, anunciou que fechou lá um hospital de campanha porque, segundo ele, os casos caíram e caíram muito. Aí a imprensa foi para cima dele, disse que os números não se sustentam. Enfim, agora, o fato é, Chapecó conseguiu fechar um hospital de campanha por falta de demanda. Perfeito. No mínimo, nós temos que escutar o que está sendo feito lá.
Amanda Klein.
Olha, Marco, eu não estou passando pano para ninguém. Aliás, eu sou a única aqui que está trazendo números. Então, para te dar mais alguns, os novos pacientes em UTI em São Paulo caíram 51% na semana passada e 90%
nesse. Quanto
está
a taxa de ocupação da UTI, Amanda? Vamos lá.
A taxa de ocupação está mais de 90%. O que eu estou tentando te mostrar...
Então, você não venha falar que eu não trouxe números aqui. Você não é a dona dos números aqui, Amanda.
Eu não sou dona de nada, eu só fui atrás dos Exatamente. Números. Eu estou tentando esmiuçar e detalhar para dar um diagnóstico mais completo. O que eu estou mostrando é que os números de internações ainda não caíram, mas eles estão subindo menos, que é o resultado esperado de um lockdown. E para não passar pano em ninguém, eu acho que o governador João Dória errou sim. Sabe no que ele errou? De não ter feito essas medidas restritivas antes, de deixar a crise evoluir para um grau tão grave como aconteceu agora, para implementar medidas restritivas, porque obviamente estava com temor político, porque politicamente isso de fechar tudo, né, comércio, serviços não essenciais, é extremamente impopular. Ele não fez antes, está fazendo agora, e é lógico que num nível tão alto da pandemia, numa curva tão alta, vai demorar muito mais tempo para essas medidas surtirem efeitos. O caso de Portugal, que reabriu ontem, cafés, restaurantes, bares, as pessoas saíram ao ar livre para começar a curtir um pouco dessa primavera europeia, ficou 80 dias fechado para ter números muito menores de casos e mortes para conseguir reduzir. A mesma coisa o Reino Unido. Então não tem solução fácil, não tem panaceia, sob qualquer prisma que se olhe, é muito difícil, a solução é difícil. Então não é questão de politizar ou não a pandemia. O lockdown é a única solução encontrada no mundo inteiro. O prefeito de Chapecó, a gente entrevistou ele hoje mais cedo, o Constantino também participou. Quase 100% das UTIs, tanto públicas quanto privadas, estão lotadas. Ele implementou medidas de distanciamento, de restrições, sim, e você consegue ver nos gráficos a redução de mobilidade social. Então, ele não conseguiu isso com coquetel para piolho e parasita, não. Ele conseguiu isso com medidas restritivas. Foi isso que aconteceu em Chapecó.
Constantino, bem curto, por favor.
Não foi isso que aconteceu em Chapecó. Recomendo que vejam a entrevista, inclusive, na qual o prefeito rebateu essa argumentação falaciosa da Amanda. Lockdown não é a única solução e não é solução em vários lugares. E eu volto a citar aquilo que a mídia tenta jogar para baixo do tapete. Argentina, porque fez lockdown e é uma tragédia. E o Texas, que abriu tudo e continua caindo.
Bom, é menos trágico que aqui a Argentina, né? Pelo que eu saiba, o país com mais mortes, casos e no mundo inteiro, não só na América Latina, mas no mundo inteiro, com novas mortes, é o Brasil, né? É só a gente olhar os números.
Números
os gráficos.
Absolutos?
Não, novas mortes e novos casos, Constantino. O epicentro da pandemia agora, novas cepa... mortes, principalmente, porque a Índia teve mais de 100 mil casos.
Em contágio já é o Uruguai. Uruguai já
de novas mortes? De novas mortes? E o Uruguai tem uma vacinação muito mais avançada que o Brasil.
Muito bem, queridos, eu preciso ir para um rápido... Finalizamos? Podemos? São 5 horas e 44 minutos agora, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, mas antes eu queria dar dois recados aqui para você que nos acompanha, tanto no rádio, no YouTube, na Panflix, para você que está por um acaso se inscrevendo ainda no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no canal do 3 em 1 no YouTube, faça isso agora. A gente já passou de mais de 600 mil inscritos no canal. Deixa o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações. E outro recado aqui, rapidamente, é para você participar da nossa enquete que está no ar agora no site da Jovem Pan, o www.jp.com.br. E a gente está perguntando para vocês o seguinte: se vocês acham que o Lula toparia ser vice do Ciro. Responde lá que no final do programa a gente fala qual foi o resultado. São 5 horas e 44 minutos, a gente vai para um break muito rápido, muito curto. Daqui a pouco o 3 em 1 está de volta aqui na Pan.
3 em 1.
Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, estamos de volta aqui na Jovem Pan, lembrando mais uma vez, hein, o rodízio municipal de veículos está valendo. Houve uma mudança em relação ao horário, em relação a placas e os dias, sem nenhuma mudança, mas em relação ao horário, sim. Hoje, terça-feira, não podem circular os veículos com placa de final 3 e 4, das 8 da noite desta terça-feira até as 5 horas da manhã, já na quarta-feira. Vamos então conferir a movimentação agora da Companhia de Engenharia de Tráfego, a movimentação dos veículos agora. A região ali da Rebouças e Eusébio Matoso concentrando a lentidão agora em relação à CT aqui. Temos nesse momento aqui Rebouças, Eusébio Matoso, Centro Bairro, desde Antônio Sabino, Ponte Eusébio Matoso, até a região do desemboque do túnel, são pelo menos aí 650 metros. Outro trecho aqui, o túnel Fernando Vieira de Melo, no sentido centro-bairro, do desemboque ao emboque, aqui informação da CT, são 560 metros também, e a Avenida do Estado, Ipiranga Santana, do viaduto até a região do Pari, até Diário Popular, são menos de 300 metros. Vamos conferir a movimentação nas estradas, das rodovias federais que cortam São Paulo, região da Fernão Dias agora, principal acesso São Paulo, Minas Gerais. Quilômetro 726, Carmo da Cachoeira, sentido São Paulo, a pista foi liberada, então a movimentação agora segue sem problemas na Fernão Dias. Camanducaia, agora sentido São Paulo, 1 e 2, também as faixas foram liberadas, mas há congestionamento, hein? Na região ali de Camanducaia e também o motorista, então atenção, ali Monte Verde, né? Que Monte Verde fica na cidade de Camanducaia, ali um distrito. Ali de Camanducaia, então atenção, agora sentido São Paulo, faixas 1 e 2 foram liberadas, mas há 9 quilômetros, portanto, de congestionamento. As demais estradas, a Dutra, há um ponto de lentidão apenas no trecho de São Paulo aqui, 219, 220, Guarulhos, sistema Anchieta Imigrantes, o sinal é verde da reportagem Jovem Pan, sistema Anhanguera Bandeirantes, movimentação mais intensa na região de Jundiaí, Dom Gabriel nos dois sentidos na região de Jundiaí e também a Anhanguera agora nesse momento. Vamos conferir a movimentação da Castelo Branco, Raposo Tavares. A movimentação segue intensa, mas sem congestionamento. Então, atenção, motorista, rodízio valendo hoje, terça-feira, para carros com placas de final 3 e 4, 8 da noite até as 5 horas da manhã, já da quarta-feira. Até mais.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Para quem estava acompanhando o nosso programa, viu uma discussão acalorada de Rodrigo Constantino, Marco Souza e Amanda Klein. Mas para quem não está no nosso grupo do WhatsApp, não sabe que no intervalo comercial são só carinhos, amores, enfim, eles têm uma relação maravilhosa. Nós vamos fazer uma operação spoofing específica aqui do 3 em 1 e vamos revelar em breve o conteúdo do nosso grupo do WhatsApp. Mas enquanto isso, gente, brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui com a nossa pauta. O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, defendeu nesta terça-feira que sejam priorizados os setores da saúde, economia e de desenvolvimento sustentável. O chanceler destacou que a atuação do Itamaraty será de diplomacia da saúde, fazendo contato com outros governos e laboratórios para mapear vacinas contra a Covid-19 disponíveis e possíveis remédios para o tratamento de casos graves. Carlos Alberto França também declarou que pretende engajar o país em esforços de cooperação internacional sem preferências desta ou daquela natureza. O embaixador que substituiu no cargo Ernesto Araújo tomou posse hoje em cerimônia no Palácio do Planalto, sem cobertura da imprensa. E antes de passar a palavra para vocês três comentarem, tem outra notícia importante aqui relacionada à imunização contra a Covid-19 no Brasil. A Câmara dos Deputados, gente, analisa neste exato momento o projeto de lei que flexibiliza as regras para a compra de vacinas e abre caminho para a aquisição de imunizantes por pessoas jurídicas de direito privado, como empresas. De acordo com o projeto, o setor privado poderá fazer a importação direta das vacinas para aplicação em empregados e outros trabalhadores que lhe prestem serviços. O texto diz ainda que as empresas poderão deduzir integralmente no imposto de renda as despesas com a aquisição dos imunizantes. São duas notícias aí para que a gente possa comentar. Temos um pouco mais de 5, 6 minutos de programa. Vou começar por você, meu caro Marcos Souza. Acho que são duas pautas, né? Primeiro, o que você está achando aí desse início, muito início, do novo ministro das Relações Exteriores e sobre esse projeto que está sendo votado agora?
Achei boa a fala do novo ministro, viu, Paulo? Ele chega como bombeiro, aceitou essa missão, falou ali em construir pontes, né? Ele chega disposto ali a reconstruir a questão das relações internacionais. Pelo menos é isso que ele vendeu no discurso de posse. Todo mundo achou muito sóbrio e muito direto o discurso de posse. E falou muito sobre as vacinas, né? A importância do Ministério das Relações Exteriores até para conversar com outros países sobre vacinas, tentar fechar acordos e também tentar acelerar esse processo. Agora, falando sobre as vacinas compradas perante a privada, é importante que esse projeto seja votado o quanto antes e mais, que nós tiremos as travas para que a iniciativa privada possa realmente comprar vacinas. É ilógico e é mentira esse discurso que a iniciativa privada vai concorrer com o SUS na compra de vacinas. Isso não é verdade. O SUS já fechou os seus contratos. Quando você coloca mais um player para adquirir vacinas no mercado, você ajuda que elas sejam vendidas mais rapidamente e você tira a gente da fila do SUS. Então você desonera o sistema de saúde para quem mais precisa. Então é importante a gente avançar nisso para tentar vacinar mais gente em menos tempo.
Muito bem, Amanda Klein, vai lá, você.
Concordo com o Mark, né? Se você precisa de alguém para reconstruir pontes, é porque você teve um deslocado desatinado até agora no Ministério das Relações Exteriores para implodir pontes e isolar o Brasil em relação a todos os principais parceiros internacionais, né? Argentina, Índia, China, União Europeia, com destaque para a França e a Alemanha, e até mesmo Estados Unidos na nova administração Joe Biden. Então, todo esse diálogo tem que ser refeito. É a volta da racionalidade às relações exteriores. Gostei do discurso do novo ministro e acho que ele já está colocando isso em prática. Ele elencou corretamente a ordem de prioridades, diplomacia da saúde em primeiro lugar, entenda-se da vacina, diplomacia da economia e depois diplomacia do meio ambiente. É isso, do desenvolvimento sustentável, nas palavras dele. É isso mesmo que tem que ser feito, já está mostrando resultados práticos. O presidente Bolsonaro se reuniu hoje com o russo Vladimir Putin, já tentando acelerar a importação aí das vacinas da Sputnik russa, então entrou nisso. O Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, se reuniu com Tedros Adhanom, diretor-presidente da OMS. Então é isso, é o Brasil se colocando novamente como player mundial, restabelecendo contatos e diálogos importantes com o resto do mundo. A gente estava isolado, deslocado, e agora a gente volta para o centro do palco. É uma excelente notícia. Sobre a iniciativa privada na vacinação, eu acho problemático e confuso. Acho que a prioridade tem que respeitar a fila do SUS, né? Os grupos prioritários, e não tentar passar gente na frente, os funcionários. Vai chegar a hora deles, mas eu acho que tem que respeitar a fila do SUS.
Para fechar o programa, Constantino.
Paulo, um tweet para cada uma das pautas, acrescentando uma a inicial aí, né? Sobre a postura no grupo e publicamente. Eu acho até que o Tutinha devia me dar um aumento. Mas eu acho que é importante separar o pecado do pecador, né? Eu acho que nós temos que ser gentil com as pessoas e bater pesado nas ideias estapafúrdias que encaramos.
É uma relação muito fofa.
Sobre vacina comprada pelo setor privado, sou totalmente a favor, né? E acho que só socialista acha que tudo tem que ser concentrado no Estado com uma fila controlada por burocratas. Isso normalmente gera escassez e mercado negro, né? Foi a história de todo o regime socialista. E não seria diferente para a vacina. E sobre o discurso do novo chanceler, eu não gostei. Eu acho que pragmatismo tem limite. Essa coisa de somos indiferentes entre China e Estados Unidos, eu espero que seja só retórica para acalentar os corações da elite cosmopolita, progressista, comunista, né, mundial. Porque o Ernesto Araújo fará falta se isso for verdade em termos de ações, né? O Brasil tem que saber o que ele defende, quais princípios ele abraça, e eu espero que não sejam os da ditadura comunista chinesa. E o Brasil também não é patinho feio no mundo e não tem que ficar pedindo desculpas para Macron, Lacron e Biden e Kamala Harris e companhia, não. Não tem que pedir desculpas para pauta, para narrativa de esquerdistas radicais
do mundo. Constantino, é Lacron agora?
É Lacron. Eu tô esperando o pedido seu de desculpa, Constantino. Você me chamou de pecadora, Lacron. Remédio para parasita e piolho. Ó, nosso grupo aqui, ó.
Ó. Constantino, é muito criativo.
Eu não ganho 8 milhões
turma,
de estatal para.
Nem
pra
eu.
Gastar,
turma, deixa,
vamos pedir um aumento.
Deixa eu soltar aqui a participação dos nossos ouvintes que responderam a pergunta se vocês acham que o Lula toparia ser vice do Ciro Gomes. Fala aí, excelência.
Meu nome é Michele Catarina, de São Paulo, e o Lula jamais aceitaria ser vice de alguém, porque ele é tão egocêntrico que ele não aceita esse tipo de coisa. Essa é a minha opinião. Valeu, Jovem Pan.
Boa, legal ver a participação da mulherada aqui no 3 em 1. Produção, coloca aqui para mim no telão, por favor, o resultado da enquete no site da Jovem Pan com essa mesma pergunta. Por favor, só para que a gente possa dar uma olhada no resultado. Está aí, 90,6% das pessoas acham que o Lula não vai topar serviço do Ciro Gomes, enquanto 9,4% disseram que sim, ele topará e nós teremos uma chapa Ciro-Lula 2022. Queridos, acabou por hoje. Grande audiência do nosso 3 em 1. Graças a todos vocês, a todas as nossas excelências que fazem esse programa acontecer. Tchau, Consta. Até amanhã. Abração, Marcos Souza. A gente se vê por aqui. Amanda Klein, super beijo. Valeu, muito obrigado a você que fica conosco, nosso público fiel aqui do 3 em 1. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde aqui na Pan, a rádio que você sabe muito bem, virou TV. Tchau.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
A Panflix, que já reúne todo o conteúdo de jornalismo, esporte e entretenimento produzidos pela Jovem Pan, começa agora a disponibilizar on demand os conteúdos de caráter jornalístico e historiográfico produzidos pela Brasil Paralelo. O repertório da produtora permeia temas como a política, economia, educação, história e atualidades. Para inaugurar esta parceria, os inscritos na Panflix poderão assistir ao documentário A Queda Argentina, uma série dividida em 3 capítulos que conta a história do país que já foi considerado a Europa da América Latina e hoje amargura uma séria crise econômica.
Com longa instabilidade política no século XX, eles enfrentaram golpes de Estado e ditaduras. Com uma crise econômica aguda, a hiperinflação e a ressaca dos militares abriu espaço para uma hegemonia cultural de esquerda.
O filme registrou mais de 1.200.000 visualizações nas 2 primeiras semanas de exibição pelos canais da Brasil Paralelo. Além desta, outras produções também estarão disponibilizadas no catálogo da Panflix. Brasil, A Última Cruzada, O Dia Depois da Eleição, O Tratado das Tesouras, Era Vargas, O Crepúsculo de um Ídolo, Pátria Educadora, a Trilogia e O Brasil Entre Armas e Livros. A Panflix está disponível para download nas lojas da Apple Store e Google Play e também para Smart TVs da Samsung.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja...